Olá, eu sou Adriana Figueiredo, escritora. E como vocês bem sabem, comecei a escrever de verdade em plena pandemia, por causa de uma dor de mãe. E a partir dali, não parei mais. Por isto, e não mais do que isto, o Estreia de Mãe seguirá comigo até o dia em que eu descubra todas as estreias que uma mãe pode ter. Será que consigo? Não sei. Sigo tentando. Agora, chega de blá 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 e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do podcast Estreia de Mãe. Desta vez, com uma pitadinha boa de um negócio que eu amo: literatura. Adianto que me reservo o direito de falar aqui apenas das histórias que eu li e amei, e vou tentar não dar muitos spoilers de leitora apaixonada. Mas, se você resolver ler a história, a partir da minha indicação, corre lá no Instagram, Estreia de Mãe, e me conta. Vou amar saber. Ah, e pode discordar da minha opinião. Vou amar também conhecer a sua. Aproveita e já segue o podcast no Spotify ou na sua plataforma de preferência e compartilha com os amantes de livros como você. Bora? Que lá vem história. Episódio 81. A 365 degraus do fim. Confesso que escrevi e reescrevi este episódio várias vezes. E antes de tomar a decisão por este livro, passei por muitos pensamentos relacionados à autopromoção e nesta hora desisti, mais de uma vez. Mas depois veio a coragem, revestida de alto amor e com uma dose extra de encorajamento a partir do por que não, resolvi arriscar. Sendo assim, meu último livro publicado, A 365 Degraus do Fim, é hoje a dica de livro da semana, para que você possa curtir e se dar a oportunidade de ler nos próximos dias. Afinal de contas, seguindo a leva de livros com propósito e temas relevantes que precisam ser abordados com mais frequência, o meu livro entra com mérito nesta lista. Ouça um trechinho dele. Comece por aqui. Oi, tudo bem por aí? Espero que sim. Às vezes as coisas parecem bem, mas bem no fundo não estão. E geralmente não temos coragem de falar que não está tudo bem. Por este motivo, eu quero te pedir para pensar comigo. Se as coisas não vão bem de alguma maneira na sua vida, está tudo bem não se sentir bem sempre. Está tudo bem não ter o controle de todas as situações que acontecem. Está tudo bem ser diferente e pensar diferente dos outros. Eu sei que não é fácil ser a gente mesmo diante dos outros. Eu sei que os medos são percebidos de maneira diferente por cada um de nós. Então pensa comigo mais uma vez. Sentir diferente tem a ver com a natureza humana, que é ser diferente, tanto física quanto psicologicamente. Sendo assim, eu faço novamente a pergunta do início da nossa conversa. Oi, tudo bem por aí? Tente responder no silêncio do seu lugar, deste lugar que você escolheu para ler essa história. Mas responda com sinceridade e lembre-se que essa resposta é uma resposta que você está dando a você mesmo ou a você mesma neste momento. Então, você pode ser bem honesto ou bem honesta. Se houver alguma coisa que te incomode ou que você queira falar com alguém que não seja você mesmo, encontre a oportunidade. Chame um amigo, um irmão, seus pais, alguém da sua confiança e fale como você se sente. Fale o que você sente. Coloque para fora. Jamais menospreze os seus sentimentos. Caso você não tenha alguém de confiança para falar, saiba que no Brasil existe o site www.cvv.org.br, que oferece ajuda nos momentos difíceis de compreender. E lá você pode ligar, mandar mensagem, e-mail ou falar via chat. Tudo de forma anônima e sigilosa. Você não está sozinho ou sozinha. O CVV, Centro de Valorização da Vida, é um serviço voluntário, gratuito, de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. Fundado em São Paulo, em 1962, oferece ainda atendimento pelo telefone, no número 188, 24 horas e sem custo de ligação. O CVV é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como utilidade pública federal desde 1973. A instituição é associada ao Befrienders Worldwide, que congrega entidades congêneres de todo o mundo e participou da força-tarefa que elaborou a Política Nacional da Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, com quem mantém, desde 2015, um acordo de cooperação que permitiu a implantação do 188, Linha Nacional Gratuita de Prevenção ao Suicídio. Tudo isto está disponível no site. E além destas informações, existem diversas outras e ações em todo o Brasil para apoio emocional em momentos onde não é possível compreender os próprios sentimentos. Às vezes, nós só precisamos conversar com alguém que não julgue a intensidade do nosso sentir. Se você não tem resposta favorável à minha pergunta inicial, antes de prosseguir com a leitura dessa história, busque ajuda. Fale o que você sente. A história de Sabrina é uma história fictícia, mas que pode ser trazida à realidade facilmente, bastando que observemos ao nosso redor. O nosso sentir vale muito e ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer se ele é pequeno ou grande demais para suportar. Essa é uma responsabilidade só nossa. Mas para isso, precisamos primeiro falar do que a gente sente. O suicídio é considerado um problema de saúde pública. No Brasil, são cerca de 14 mil casos por ano, uma média de 38 suicídios por dia. Para cada suicídio, estima-se que 25 pessoas façam uma tentativa e muitas mais pensam seriamente nele. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Entre no site cvv.org.br, conheça mais, espalhe essa mensagem por aí. Nunca sabemos quando precisaremos de ajuda ou quando poderemos oferecê-la. Fiquem atentos aos sinais. E se a sua resposta é sim, eu estou bem, e você, como está se sentindo hoje? Bora aproveitar essa leitura. Com imenso carinho, Adriana C. A. Figueiredo. Esse pedacinho primeiro do livro A 365 Degraus do Fim é um trecho informativo e também um convite a olhar para dentro antes de iniciar a leitura, porque, como já dá para entender logo na sinopse, o conteúdo aborda temas sensíveis e muito necessários, mas é preciso saber disso antes de iniciar a leitura, para não correr riscos com os muitos gatilhos que podem ser acionados. Esse é o sexto livro que eu publico desde que resolvi escrever, há quase 4 anos, e foi publicado em 20 de dezembro de 2023, no formato e-book, de forma independente, para concorrer ao Prêmio Amazon de Literatura Jovem. Causas e temáticas sociais me conquistam sempre, e penso em escrever uma história e logo de cara gosto de abordar estes temas que às vezes não são fáceis de tocar e que mexem com o íntimo de cada um. Sei que isso incomoda e traz desconforto, mas se não começarmos a falar sobre, o preconceito continuará vencendo batalhas e nada vai mudar. Falar de saúde mental, especialmente para os nossos jovens e adolescentes, é um caminho necessário de construção da nova sociedade que queremos ver. A depressão é uma doença séria e não falar sobre ela é a maior omissão que podemos cometer. O grande ator americano Robin Williams disse um dia que as pessoas não fingem depressão, elas fingem estar bem. Ele é um clássico caso de como a depressão alcança qualquer pessoa e que ela nunca é frescura. Mas por que estou citando Robin Williams e uma de suas mais célebres frases? Simplesmente porque muitos não sabem, mas o ator cometeu suicídio em sua casa durante uma das muitas noites insones decorrente de um forte quadro de depressão agravado pela descoberta de uma doença cerebral degenerativa chamada demência de corpos de Lewy. Uma doença caracterizada pelo acúmulo de proteína em determinadas áreas do cérebro, que fazem com que ele não funcione corretamente e que pode ser letal e devastadora. Assim como aconteceu com Robin, que em 6 meses após o diagnóstico, chegou ao ato extremo de tirar a própria vida por conta de inúmeros fatores relacionados à doença, sendo eles agravados pela depressão. Imaginem só, uma mente tão brilhante como a dele, que fez tanta coisa incrível ao longo da sua vida, sucumbir desta maneira e não enxergar uma saída? Nunca saberemos como a pessoa que está ao nosso lado se sente e o que ela planeja fazer. Por isso, é tão importante estarmos atentos aos sinais, especialmente com relação aos nossos filhos e às pessoas que convivem conosco em nossas casas. Tudo o que acontece ao nosso redor influencia nossas decisões. O meio em que vivemos tem impacto nas nossas vidas e afeta nossas escolhas. Nenhuma dor deve ser menosprezada. Só quem sente sabe dizer até que ponto é possível suportar. A 365 Degraus do Fim é um livro que faz um convite. Aliás, ele faz vários convites. Precisamos falar sobre depressão. Precisamos tornar uma rotina dizer o que está se passando com a gente. Pedir ajuda. Precisamos compreender os sinais. Os primeiros passos são abrir um espaço para conversa sobre o tema, dentro de nossas casas. Aceitar a depressão como uma doença, não fazer tantos julgamentos, manter o diálogo aberto. A adolescência, talvez, seja a fase mais complexa de uma vida. E se já é pesado passar por ela com o respaldo de uma família, imagina como é quando a pessoa se isola e não percebe com quem pode verdadeiramente contar. Sabrina é um típico exemplo do jovem que você, pai e mãe, pode ter dentro da sua casa, trancado no seu mundinho particular, esperando a tal aborrecência passar. E no fim das contas, pode até ser isso mesmo, uma fase que passa, quando a gente menos espera. Mas pode ser que não passe, pode envolver muito mais coisas, pode não ser tão simples. Eu pensei muito antes de fazer um episódio falando de um livro meu. Tive muito receio de soar, talvez, pretensiosa demais. Afinal, o autoelogio pode parecer indelicado para o meu propósito de indicar aqui boas leituras. Mas, depois de muito pensar, eu decidi que o meu livro também faz parte deste contexto e aborda um tema de urgência máxima. E por que não recomendar a leitura a vocês, que são tão especiais em minha vida? Por isso, eu quero convidá-los para ler A 365 Degraus do Fim. Leiam sozinhos, leiam com seus filhos, conversem com eles sobre os temas abordados, abertamente. Exemplifiquem as dores da Sabrina, Comentem como se sentem em relação ao que ela demonstra sentir ao longo da leitura. Incentive seus filhos a falarem sobre os temas. Talvez eles sejam bem resolvidos. Talvez não queiram falar sobre o que sentem. Talvez tenham um amigo em alguma daquelas situações. Eu garanto que, de alguma forma, serão provocadas excelentes reflexões. Falar sobre saúde mental importa. Falar importa. Conceda espaço dentro da sua casa. Comece na infância. Tudo começa pela infância. Por enquanto, o livro ainda é apenas e-book na Amazon, mas não demora para que o livro físico finalmente chegue até você. Aguarde, a espera logo chegará ao fim. E garanto que a Sabrina vai conquistar seu coração e você vai querer acolher as suas dores. A cada degrau e a cada lance da sua escalada rumo a um desfecho inesperado e surpreendente. Gostou? Então corre para ler. Eu garanto que você vai se identificar como jamais imaginou. A 365 Degraus do Fim não é apenas um livro de ficção com um propósito. Ele é muito mais do que isso. É um convite para olhar para dentro, refazer rotas, quebrar conceitos, virar páginas e, acima de tudo, um convite ao perdão e ao autoamor, porque às vezes precisamos perdoar a nós mesmos antes de entender o que é o perdão e depois seguir, sem esquecer o que passou. Um convite para olhar ao redor. Sabrina pode estar na sua casa ou no ponto de ônibus da sua esquina. Pode ser um amigo próximo ou um completo desconhecido. A dor que ela sente não é visível porque é interna, pertence somente a ela. Mas ainda assim, ela importa. Toda dor importa. Que sejamos aquele olhar que convida a confiar. Aquele olhar que abre espaço para dizer aquilo que não pode sequer traduzir em palavras. Que sejamos acolhimento a quem precisa. E que tenhamos alguém que nos acolha quando a necessidade de falar também for nossa. Este livro é um presente do universo. E eu sei que ele vai encontrar o espaço que precisa para ajudar quem precisa e vai começar por você. Eu sou Adriana e este foi mais um episódio da terceira temporada do podcast Estreia de Mãe. Temporada 3, Ler para Viver. Se quiser saber mais das minhas leituras e também dos meus livros, me acompanha lá no Instagram, Estreia de Mãe. Além de livros, tem muita história compartilhada. E muitas estreias dessa mamãe aqui, que se inventa e reinventa todos os dias, para descobrir o melhor da vida, que ainda está por vir. Até a próxima, ou o próximo livro. Porque aqui, a gente lê para viver.